Soul. Olá pessoal, bem-vindos ao Gaia Podcast, um talk show sobre seres humanos e suas mais incríveis experiências. A conversa de hoje é para quem ama viagens. Nesse primeiro episódio da série Diários de Viagem, nós vamos contar um pouco sobre a experiência de se visitar lugares marcantes na França, Croácia, Itália, Alemanha e Estados Unidos. Meu nome é Leandro Oliveira, falando direto de Auckland. Comigo estão também Glauco Mariano, de Sydney, Austrália.
E aí?
João Cassanho, de Hong Kong.
E aí?
E o nosso convidado especial, Felipe Lobos, falando de São Paulo, Brasil. E aí, Felipe, como é que tá, velho?
Fala aí, pessoal, beleza?
Tranquilo, velho. Vamos direto já pro que interessa, então, cara. Primeiro lugar que a gente vai falar aqui não é bem na França, mas vocês vão entender. O primeiro lugar é Mônaco. Mônaco, o Principado de Mônaco, é uma cidade-estado soberana situada ao sul da França. Possui aproximadamente uma área de 202 hectares, sendo o segundo menor estado do mundo, atrás apenas do Vaticano. Tem algumas curiosidades aqui também. Um em cada três moradores é considerado um milionário. Olha lá, hein, velho.
Lugar de pleiba do caramba, né?
É, mano. Vai vendo, hein? Pesquisa feita em 2017 revela que o preço médio de um imóvel em Mônaco é de 5 milhões de dólares, rapaz. Olha só.
Por quanto? 30 metros quadrados, né? Deve ser isso aí. 5 milhões de dólares, 30 metros quadrados.
E Mônaco tem um policial para cada 100 habitantes, para quem gosta aí do trabalho da Polícia Militar de Mônaco.
Se a polícia lá é militar? Não tem dúvida, né?
Sei lá, fica aí a pergunta. E aí, Lobas, como é que foi, velho, essa visita aí que você fez para Mônaco, velho?
Bom, já como vocês falaram um pouco aí, né, uma coisa que eu lembro de Mônaco, que sim, pelo menos duas coisas vêm à minha mente quando eu penso em Mônaco. A primeira é dinheiro, né, que vocês já comentaram aí.
Água 7 euros, água 7 euros.
É, eu lembro que quando a gente esteve lá, eu acho que a gente gastou dinheiro, acho que só com estacionamento, a gente não conseguiu gastar dinheiro nenhum lá. Tipo assim, o negócio é...
A gente tentou, né? A gente não conseguiu.
A gente até tentou tomar um café da manhã lá, né? Porque a gente não tava sem comer, a gente tinha acabado de acordar, a gente foi lá, olhou os preços das coisas e falou, mano, é um absurdo, não tem como viver por aqui, pelo menos passar 4 horas por aqui gastando, não tem como, era muito outro nível. E outra coisa que eu lembro também de Mônaco é Fórmula 1, né? Acho que, pelo menos para nós brasileiros, a gente lembra muito de questão de Fórmula 1, que tem um feriado lá em Mônaco, acho que mais ou menos em maio lá, que um dos eventos da semana é sempre o GP de Mônaco, que acontece sempre nessa mesma semana, todo ano, né? Tem gente que não sabe, mas é sempre na mesma semana, né?
Pô, nunca tinha me ligado isso aí.
O calendário por causa do feriado deles lá.
Eu também não tinha, também não sabia, não. É sempre na mesma semana do ano?
Na mesma semana. A Fórmula 1 adapta o calendário justamente pra fazer o GP de Mônaco sempre na mesma semana lá.
Caramba, mano.
É. E que outra doideira. Outra coisa interessante, assim, que eu lembro que a gente andava pelas ruas lá, você falou a questão dos policiais também, né? Eu lembro que sempre tinha um policial olhando feio pra gente. Aquela galera, assim, com aquela cara de pobre, assim, tava olhando pra gente.
Uma coisa que eu lembro de vocês comentarem, né, porque quando vocês estavam nessa trip, né, vocês voltaram depois, todo mundo voltou lá pra Bélgica, né? E aí eu lembro que quando vocês voltaram, a gente foi direto pro tomar cerveja no bar, quando vocês voltaram dessa trip aí. E aí quando vocês estavam falando de Mônaco, eu lembro claramente de uma frase que o Leandro falou. Falou assim, cara, a gente ficou lá menos de 24 horas, bem menos que isso, né? Foi tipo o quê? Umas 5, 6 horas, né?
É, tipo, não, isso. Ficou uma manhã, né?
3 horas, nem isso.
E tipo assim, o Leandro falou assim, cara, nessas 4 horas que a gente ficou lá, eu gastei 56 euros.
Foi uma coisa assim.
Eu falei, mano... Mesmo, é. 56 euros na Bélgica, que é um país caro, tá ligado? Você fica de rolê o final de semana inteiro com 56 euros, tá ligado?
É, velho, mas outro negócio legal...
Mesmo, pela pois. Curiosidade mesmo do lugar, assim, de... Pra quem gosta de Fórmula 1, eu gosto bastante, né? A gente deu uma volta lá. Isso porque a gente tava de BMW lá, né? E mesmo assim, a gente era pobre lá.
É BMW,
é, mas esse dinheiro que a gente gastou provavelmente foi do estacionamento, velho, porque eu não lembro da gente... Comer nada lá, beber nada, é. Eu lembro que tanto que quando a primeira coisa que a gente fez quando a gente saiu lá de Mônaco foi parar num posto na estrada pra comer, velho.
Já era na Itália, inclusive, né?
É, já era na Itália. A gente parou num posto pra comer porque a gente tava com fome, já era na hora do almoço, assim. Eu lembro disso, cara. Eu lembro de ter consumido nada lá.
Eu lembro que o Leandro comentou isso também. Eu falei, só tô lembrando porque o Leandro comentou, né? Mas eu não tava lá. Mas o Leandro, eu lembro dele comentar isso, a gente começar a dar risada que nem uns loucos. Ele falou assim, cara, eu tomei uma água, um café e paguei estacionamento e saí de lá 4 horas depois, 56 euros mais pobre.
Foi um negócio absurdo, coisa, né? Assim. Mas a minha lembrança mais marcante, eu não sou um fã grande de Fórmula 1, assim, né? É, eu fui quando era moleque, assim, fã não, né? Porque fã do Ayrton Senna, mas enfim. Mas o legal era que eu jogava muito Fórmula 1 no videogame, né, cara? Então eu tenho muitos dos circuitos, assim, eu tenho na minha cabeça, né? E a gente teve a oportunidade de fazer o circuito. Eu não lembro se a gente fez o circuito todo a pé primeiro, mas sei que a gente fez de carro, né, uma vez.
É, a gente fez de carro uma vez.
Que a gente fez a pé.
A gente não conseguiu fazer inteiro, não. A gente pegou mais aquela parte ali que tem bastante curva, assim, antes
do túnel. A parte do cassino.
Da parte do cassino,
que a gente, eu lembro, a gente desceu, tem a, é engraçado isso pra quem você vai lá, tipo, realmente, é a rua mesmo, então tem as zebras, estão lá, é, tipo, a gente passou por lá, eu lembro de a gente ter tirado foto, assim, acho que tem uma foto, inclusive, acho que a zebra só, assim, que é a curva ali do cassino também. E tal, é, a gente chegou até o
túnel, pra todo lado, né?
É, a gente foi até o túnel a pé.
A gente fez o traçado inteiro de carro, né? Mas, assim, acho que várias pessoas já tiveram a mesma ideia, né? Então tem radar pra todo lado lá, de 50 km. Então você vai bem devagarzinho.
Devagarzinho mesmo. Não, mas pra mim ficou, assim, bem surpreendente quão estreitas as ruas são pros carros de Fórmula 1, né? Passarem na velocidade que eles passam, né, cara?
Sim,
é incrível, pequeno, cara.
É, o que me surpreendeu. Prendeu até a subida ali, saindo da reta dos boxes, a primeira curva, tem a primeira subida, que foi inclusive onde a gente deixou o carro nos estacionamentos. Você vendo pela TV, assim, eu não achava que era tão alta, tá ligado? É uma subidinha até bem íngreme, assim, sabe? E porque você vê na TV, os carros sobem, tipo, né, tão rápido, e você, pelo ângulo, eu achava que era mais baixo, assim, mas é. E o que, mas assim, o que eu lembro mesmo foi a chegada na cidade, né? Porque Mônaco... ela, você chega por cima dela, então você vê praticamente toda a cidade lá de cima já, né, do alto do morro. E...
favela de rico, né?
É, tipo uma favela de rico, velho.
É um morro aquela cidade.
Um morro. É um morro mesmo, os apartamentos, as casas todas no, nas paredes. E eu lembro de, assim, marcar de ver várias bandeiras de países diferentes nas janelas, assim. E, tipo... isso eu tenho na memória, assim. Eu não sei, tem muita gente de fora mesmo, né, morando.
É, e a minha memória também são aqueles barcos de 3 andares, né? Aqueles, sei lá como que chama, aquele iate, sei lá como que é, cara. Aqueles barcos gigantescos, assim. Que normalmente, quando encosta um barco desse em qualquer lugar do mundo, é um caraca, olha aquele barco. E ali eram vários, né? Só tinha daqueles, né? Não tinha nenhum barco, assim... é comum, né, cara? É realmente.
É, inclusive, ali eu acho que é mais barato o cara morar dentro do iate do que morar na cidade, né? Então deve a galera morar dentro do iate ali.
Mas o segredo de Mônaco é o seguinte: eu vou contar como é que um grande amigo meu, Cadu, fez pra passar bem lá em Mônaco. O que ele fez foi o seguinte: ele joga poker, joga muito bem, já ganhou torneio, inclusive. Então o que ele fez? Ele chegou em Mônaco e saiu de lá 400 euros mais rico. Porque ele foi no cassino, sentou na mesa de pôquer e saiu de lá com 400 euros no bolso, cara. Então esse é o segredo, tem que saber jogar pôquer, vai lá no cassino, joga umas mãos.
Eu ouvi um outro segredo aí também, de um camarada meu aí, que eu não vou revelar o nome, mas aparentemente aí, pros rapazes que são mais novos aí, chegar bem vestido lá, parece que tem um pessoal mais velho lá à procura de namorado, assim, mas bem mais velho. E aí é uma forma também de arrumar um patrocínio, né? Mas
se você quiser um patrocínio, esse seria o patrocínio mais longo que você tá falando, né, Leandro? Ah, o que eu dei do meu amigo Cadu foi pra ficar os 2 dias que ele ficou lá.
O sacrifício é maior também, né? Rapaziada, enfim, vamos pro próximo já. Vamos pro próximo. Agora vai ser Dubrovnik. Dubrovnik é uma cidade costeira da Croácia, localizada no extremo sul da Dalmácia. É um dos destinos turísticos mais concorridos do Mar Adriático. Algumas curiosidades. Em 1979, a Unesco passou a considerar Dubrovnik como patrimônio da humanidade. A cidade é bem velha e foi fundada no século VII. O Brasil aí foi fundado quando? Século XV? XVI?
1500 é século XIV, né?
Sei lá, velho. Eu nunca entendo isso aí, me confunde. Mas enfim. E a cidade toda é cercada por 2 quilômetros de muros, né? Inclusive você pode fazer uma visita lá e andar em cima daqueles muros. E eu, apesar de ter ido 2 vezes para Dubrovnik, não fiz esse passeio. Mas enfim, Kassan, conta aí como é que foi a sua experiência em Dubrovnik.
Cara, ir pra Dubrovnik foi um negócio mágico, cara. Dubrovnik é um lugar, um dos meus lugares favoritos, assim, porque é um lugar lindo. E, cara, Dubrovnik é um lugar mágico, assim. E o Leandro sugeriu ir pra Dubrovnik porque na época tava no hype do Game of Thrones. E o Leandro tava completamente maluco com a série. É, fanboy, completamente maluco. Falou, cara, esse lugar aqui dá pra gente ir de carro lá e falam que é lindo. E onde gravou Game of Thrones, eu quero ir. Falei, tá bom, então vamos. Aí fomos pra Dubrovnik, cara, e realmente é um lugar lindo, assim. Praias lindas. É um lugar de histórico lindo, assim, quando você vai nos muros de Dubrovnik, que ele falou, esses 2 quilômetros de muro, quando você entra dentro da cidade protegida, que eles chamam lá, né, que é o que tá dentro desses muros, é, cara, você volta no tempo, você tá no Game of Thrones, cara.
Centrinho histórico, cara. O famoso centrinho histórico.
É bem grande, né? E por curiosidade, inclusive, esse lugar é tão icônico que depois que a gente foi lá, o último Star Wars também foi gravado lá, né? Foi gravado também em Dubrovnik, né? Então é um lugar que, cara, a paisagem em si dispensa comentários. Um dos lugares que a gente foi é um lugar chamado Mont Serrat, alguma coisa assim, que é um ponto, um pico da cidade lá, um pico, tipo assim, um lugar alto, uma montanha lá, que você vai pra você conseguir ter a vista da cidade toda. E aí eu e o Leandro, a gente alugou 2 daquelas motoquinhas, sabe aquelas motoquinhas que vai 50 km por hora?
A gente alugou 50, 2. Ainda mais na descida, né?
Na descida, limite de 50 km por hora, né? Aí o Leandro me fala assim: a gente pesquisou, né? Chega no local, pegamos o lugar, listamos as coisas que era interessante pra ir. Aí um desses lugares era esse morro, né? Aí a gente saiu da motoquinha, fomos lá, pergunta. Aí fala pra gente assim: ah, pega essa, vai aqui reto, não sei o quê, dirige sei lá quantos quilômetros era, e você vai chegar num ponto que você vai ver as indicações pra você subir. Aí a gente pegou e só seguiu a indicação. O problema é que esse lugar pra onde a pessoa apontou, só falou assim, vai reto, era uma estrada. A gente pegou uma
estrada, malandro.
A gente pegou uma autoestrada, cara, com 2 motoquinhas de 50 km por hora, cara. Cara, aquele dia eu temi pela minha vida. Porque os caminhões passaram... Os caminhões passavam do nosso lado, cara, a moto balançava. E aí teve uma hora que eu olhei pra trás... Tá ligado aquele causador, o cara que causa todo o tráfego atrás? Tava eu e o Leandro em 2 motoquinhas assim, ni. E cara, atrás da gente tava uma fila de carro esperando a gente. Só que a estrada não tinha muito ponto de ultrapassagem, né? Ela era bem, bastante curva e tal. Cara, que nervoso, cara. Temendo pela nossa vida e sendo xingado por cada carro que passava. Cara, mas valeu a pena.
Essa estrada aí depois a gente fez de carro. Cara, eu fiquei com medo de andar de carro nessa estrada, porque ela tipo, tinha umas partes que eram muito estreitas, que eu acho que o carro que tava vindo na contramão vai bater na gente, cara.
Essa aí já era a subida, né?
Eu falando, cara, a gente vai bater aqui, tipo, e os caminhões passavam, você fala, a gente vai morrer aqui, velho.
Vocês têm que ver, também, é que na época eu fui... Essa viagem que o Cassiano tá falando foi num ano, não lembro qual ano. Aí exatamente 2015. No ano seguinte, nas mesmas datas, eu estava lá também com o Glauco e com o Felipe. Talvez assim, diferença de semanas, né? Só que a temperatura já tava completamente diferente. Quando eu e o Cassiano estávamos lá, tava tipo um calor, cara, dos infernos. Tanto que naquela subida lá eu achei que a motinha não ia aguentar, tá ligado? Porque tava muito calor e a motinha esgoelando. Mas isso aqui não vai dar certo isso aqui não. Já quando eu e o
inclusive Brock, nesse rolê, inclusive falando com a temperatura da moto, acho que a gente voltou lá pra trocar uma das motos, não foi? Inclusive por causa disso, não foi?
Não, a gente voltou porque, olha só, primeiro o lugar era barato, velho, e a gente com mão de vaquice, a gente alugou uma moto só. Aí a gente saiu do hoje, parecia aquele filme, como que era aquele filme do Jim Carrey, mano?
O Debbie Lloyd, parecia o Debbie Lloyd.
Falou, mano, vamos largar de pão duríssimo e vamos voltar lá e pegar a outra moto. Foi por isso que a gente...
Tipo assim, na moral, o bagulho... Pra ficar o dia inteiro com a moto, o bagulho consome nada de gasolina. A gente tava no... Cross nos países mais baratos da Europa toda. Assim, mesmo se eu convertendo em reais, se você convertesse em reais, era tipo assim, R$20 por dia. E a gente queria alugar uma moto só, entendeu?
Cara, Croácia era barato, hein, cara? Nossa, acho que é um lugar mais custo-benefício que eu já fui, assim. Um dos meus lugares preferidos é a Croácia, né? Agora acho que tá mais caro porque ficou bem popular no restante do mundo, assim. Mas na época que a gente foi, cara, era um... É da água pro vinho. A gente tava falando de Mônaco, você vai pra Croácia. Cara, é tipo assim, se eu for um final de semana pra Praia Grande aqui em São Paulo, eu gastaria mais do que eu gastei na Croácia, velho. É tipo, impressionante. Fora que isso aí que o Cassanho falou, cara, Dubrovnik é realmente uma cidade que... Cidade mágica mesmo, assim. Cara, você quer sempre voltar pra lá, não sei por quê, cara, aquela cidade lá. Tem natureza, tem história, cara, é muito legal.
É muito louco, velho.
Bacana mesmo. Eu lembro que a gente foi... A gente pegou uma... Aqui no Brasil a gente chama de passeio de escuna, né? Que a gente entra num barquinho lá, aluga com um cara lá e vai pro meio do oceano lá, Ubatuba, esse tipo de lugar aí na praia. Aí em Dubrovnik que a gente alugou uma... A gente foi numa lancha, né? Alguma coisa assim, um barquinho lá. E, cara, acho que em três pessoas, assim, eu lembro de um valor muito baixo, assim, pra gente ficar o dia inteiro no mar lá, conhecendo um monte de lugar top lá. Aquele dia foi...
Eu acho que era... Mano, acho que era tipo uns... Quase 20 euros.
A gente gastou, acho que nem 30 euros.
E aí tava incluso um lanche e cerveja, lembra? Eu lembro disso, velho.
Cerveja porque tinha à vontade.
Cerveja à vontade durante o passeio, tá ligado? Até acabar, né?
Aí estraga o cidadão, né?
Nossa, foi da hora, velho. Essa foi da hora.
Foi legal mesmo. A gente
conheceu... lembro de um... uma última história, assim, que eu queria contar, que eu lembro de, das coisas, dos dias mágicos que a gente passou lá, que foi muito legal, assim. A gente tinha acabado de inaugurar uma específica praia, que eu não me lembro o nome agora, que alguém chegou pra gente também, deu de conselho, assim, a gente listou tudo, que inclusive eram praias pra conhecer e tal, e tinha uma praia muito, muito nova que não tava no roteiro total, assim. E aí o cara do dono do Airbnb que a gente ficou virou e falou assim, cara, acabou de inaugurar uma praia aqui atrás, tal, que era muito popular entre os moradores, e continua sendo muito popular dos moradores, não tá? Por isso que não tá no guia de vocês aí quando vocês pesquisaram. Vai nesse lugar. E vocês foram lá também, né? Que o Leandro me contou que o clima não tava bom e tal. Quando a gente chegou no lugar, cara... Assim, além da praia ser linda, tinha um deck com... Sabe, tipo assim... Meu, bagulho de playba total, entendeu? Um deck de madeira, um restaurante, aquele bar no meio, não sei o quê. E o Leandro chegou assim, o Leandro te parou e falou assim... Mano, o cara devia ter falado pra gente que o bagulho é particular, né? Parece que faz parte de algum condomínio, de um clube aqui, isso aqui, né? Aí a gente falou assim, pô, já vemos até aqui, né? O Leandro falou, vai lá perguntar, desce um só, porque aí salve, tinha uma escadona pra descer, né? Aí pelo menos você só um gasto de energia, né? Aí eu desci lá embaixo pro cara, cheguei no cara na mó humildade, assim, ele falou, quanto custa aí pra usar a cadeira, não sei o quê? Aí o cara falou, como assim? Eu falei assim, não, pra sentar aqui, não sei o quê. Aí ele, a praia é pública, senta aí. Eu falei, o quê? Quê?
Mano.
Aí o cara, não, na praia pública, se você quiser comer, beber alguma coisa, você bebe e tal, mas você pode sentar lá nas cadeiras, nas espreguiçadeiras, não sei o quê, senta lá e se você quiser alguma coisa, pois você vem aqui e pede.
Aí eu falei assim, a gente acabou ficando o dia todo lá e voltamos lá um outro dia, tipo, só pedindo cerveja e comendo lá, né, velho?
Porque eu lembro do Leandro contando exatamente essa história, Cassan, e ele falou exatamente com as suas palavras, falou... cheguei lá, e aí, quanto é pra ficar aqui? Porque a gente tem esse costume, né, no Brasil e tal, quando você vai pra um lugar assim,
tudo é pago.
Você tem que pagar pra ficar na cadeira, você consome, ou então, no máximo, é assim, consome um mínimo de tantos reais, e aí você pode sentar ali e tal. E ele explicando isso, aí ele falou, a gente vai pra esse lugar de novo, meu. E foi a nossa rotina, cara, sei lá quantos dias a gente ficou lá, 6, 7 dias, todo dia era bater nesse lugar. Porque
pelo menos a parte da manhã, às vezes,
exato,
né?
Exato, a gente ficava lá tomando cerveja, nadando lá, aproveitando a vista. Aí quando dava fome, que realmente era um lugar caro, a gente, beleza, vamos pra cidade almoçar, tá ligado? E a gente saía de lá. Eu tenho o nome do lugar aqui, divulgo?
Fora, fala aí. Manda.
Coral Beach Club. É um lugar, por exatamente isso. Você chega lá, você acha que é um negócio particular. E realmente tem um pouco disso, porque eu lembro que quando a gente foi, a gente tentou ir pelo outro lado. Não sei se vocês vão lembrar disso, ou o Felipe ou o Leandro. E aí a gente chegou pra uma parte, assim, e aí o cara falou pra voltar, porque era uma parte de um hotel mesmo que tem lá. E a gente não podia passar, o que eu acho que até, eu não sei como são as leis lá na Croácia, mas não sei se o cara poderia ter feito isso, né? Eu acho que acesso à praia no mundo inteiro tem que ser liberado, né? Mas
enfim,
besteira aqui, tá ligado? Mas eu lembro que a gente tentou dar a volta pelo outro lado. E o cara não deixou a gente entrar. Mas esse acesso pra esse clube aí era gratuito, tá ligado?
Né, é, rapaziada. É. Coral Beach Club aí, essas fotos aí desses rolês todos, a gente vai colocar aí no nosso Instagram, que está bombando.
Vai mandar um boleto lá de propaganda depois pro Coral Beach Club lá.
Vai ver que o negócio já fechou, nem existe. O modelo de negócio dos caras não funcionou.
Tá? Não, tá aberto aí, tô vendo aqui. Tá funcionando 100%. É, legal. Vai.
Vamos para a próxima, então. O próximo lugar aqui que a gente vai falar é sobre Pompeia e o Vesúvio, né? Pompeia foi uma cidade do Império Romano situada a 22 quilômetros da cidade de Nápoles, na Itália, no território atual do município com o mesmo nome, Pompeia, né? A antiga cidade foi destruída durante uma grande erupção do vulcão Vesúvio no ano 79. Não é 1979, é realmente o ano 79 ali, ó. Que provocou uma intensa chuva de cinzas e sepultou completamente a cidade. Aí a gente tem algumas curiosidades aqui, né? A primeira, assim, não sei se a galera aqui sabia, mas o Pink Floyd gravou um especial lá. É meio antigo, assim, mas vale a pena você assistir, porque o visual é muito louco, já que é uma cidade de 2000 anos, né?
Só o som que é chato, né? Mas o visual é bom.
É,
que não, que, rapaz, oh, que é isso, mano? A treta, a briga aqui.
Vai lá, valendo.
Muitos corpos foram petrificados durante a erupção e eles podem ser vistos até hoje. A gente viu, inclusive, os corpos lá, alguns que parecem ser crianças, até cachorro, né? É, a gente acredita que é verdade, né? Pode ser que a prefeitura colocou lá só uma estátua mal feita.
Mas, teoria da conspiração,
dizem, né? E tem também uma curiosidade que ninguém sabe ao certo a data de quando a tal erupção aconteceu, né? É, como aconteceu muitos anos atrás, quase 2000 anos atrás, fica difícil para os historiadores explicarem exatamente quando aconteceu. Fala aí, Glauco, como é que foi conhecer essa loucura aí?
Cara, é diferente já dos outros lugares que a gente comentou aí e tal, né, que foi divertido e tal. Esse acho que teve um clima bem diferente, assim, né? Mas só antes de começar, só pra dizer que isso que você falou é verdade, sim, porque eu recebi uma notícia no WhatsApp e falava que era verdade isso aí, então...
Então agora é verdade, agora tá sendo
verdade. É verdade.
Aí eu confirmei na Wikipedia, então é verdade mesmo.
Sim. Mas é, aí já saindo um pouco desse lado, indo para um lado mais delicado, assim, pelo menos o que eu senti, assim, é entrando dentro da cidade, já sabendo de toda essa história, do que tinha acontecido, e quando você entra lá, que é um negócio, assim, que é um silêncio que é inexplicável, assim, era um lugar muito silencioso, acho que porque a gente também acabou chegando bem cedo também, eu lembro que na hora de ir embora já estava bem agitado o lugar. Mas quando a gente chegou, tava bem silencioso. E você sabendo de tudo aquilo que aconteceu, sei lá, um clima meio estranho até, né? E você começa a passear pela cidade, assim, andar, é tudo ruínas mesmo, assim, cara. Tudo abandonado, ruínas. E você vai vendo aquilo, como a gente falou, se aquilo é real. As pessoas que estavam ali, as expressões totalmente, né? Você fica se colocando naquela posição. Mas e se fosse comigo, né? Como que... Eu lembro de uma que me marcou, que era uma pessoa com a mão na cabeça, assim,
ajoelhada, né?
Acho que é ajoelhada, né? Tipo, meio que sentado assim,
acocorado. Com a
mão na cabeça. É, e, tipo assim, esperando, né, o negócio chegar e tal. E foi um clima bem pesado até, mas foi interessante conhecer e você pensar nisso. Pô, aconteceu um negócio aqui importante na história. E você tá lá, né, visualizando aquilo. Mas eu lembro dessa coisa de ser muito silêncio, aquele negócio meio que de paz, assim.
E também o lance dos anfiteatros e tudo, parecer que você tá andando meio que num cenário de filme, assim.
Exato,
né, cara? Que é um realmente, quando a gente tá falando que a cidade, na verdade, é uma ruína, né? Não é uma cidade, né? É uma ruína, com os portões lá, eles abrem pra você entrar e tem aquelas ruas de 2000 anos e casas e anfiteatros e tal. E aí você até entende por que o Pink Floyd quis gravar algo lá, né? Porque é uma coisa, assim, muito original. Até lembra um pouco lá os rolês que você faz em Roma, né? Das ruínas, mas enfim. Continua. Sim. Aí.
Eu lembro que foi... A gente ficou quase o dia todo praticamente andando pela cidade lá, porque ela até é, tipo, relativamente grande, assim, né? E lá de baixo, meu, você olha assim, você vê o vulcão ali próximo, né? E você fala, meu, O negócio deve ter sido muito rápido, assim, porque é bem próximo. E, cara, o que eu tenho mais assim, de lembranças é isso, assim, essa paz que tinha o lugar. E você passear por algo, assim, por ruínas que você sente em um cenário mesmo, assim, né, de um filme antigo, assim,
e tal. E teve o rolê também lá pra cima, pro vulcão, né, que pega o busão.
Ah, sim, é. Tá. Mas saindo de lá, a gente fez esse passeio e tal, né. Não sei se você quer falar mais alguma coisa da cidade em si.
Não, da cidade eu só lembro que eles tinham falado pra gente que tinha um suco lá, que era tradicional, de uma fruta que parecia laranja, eu não quis tomar, sim. Não, mas eu lembro que você tomou, velho. Era bom. Ah.
Na verdade, não tinha, né? Lembra quando a gente chegou lá, porque a gente deixou pra tomar na saída e já tinha acabado. Eu tomei um suco de laranja normal, tá ligado?
Pra não passar batido, tá ligado? É.
Falei, ah, então deve ser mesmo. Tava calor, né? Falei, ah,
velho, mas enfim. E aí, quando é que, pra ir lá no vulcão, como é que era o rolê, velho?
Ah, você pega um caminhão, né? Mesmo assim, meio preparados pra isso, né? Que eles têm lá um passeio. E você vai até uma parte, né, que desse vulcão, e depois o resto, uma outra parte, você tem que subir a pé, né, até você chegar no, realmente lá dentro, lá no vulcão. Eu não sei, assim, o que, que eu esperava também, né, de um vulcão inativo, mas foi meio decepcionante, tá ligado?
É um monte de terra,
é um monte, né, de terra, é. É um buraco com terra, assim, mas...
Isso olhando pra ele, né? Assim, cara. É decepcionante você vai visitar um vulcão assim, cara. Quando eu fui em Auckland aí também, eu fui visitar um vulcão que era no meio de um bairro lá do, aí de Auckland, onde o Leandro mora. Aí, cara, era tipo um morro cheio de grama, velho. Tipo,
é isso, né?
Auckland tem vulcão em toda esquina, assim, que você tá andando lá. Cara, aqui é um vulcão. É bem decepcionante, normalmente.
Mas, o, assim, é isso, você olhando pra ele e tal, você vê, tipo, era até um tamanho razoável, mas quando você olha pra ele pro outro lado, né, lá de cima, você vê a cidade lá embaixo também, já, você já dá uma outra perspectiva, né, e imagina como deve ter sido aquilo e tal. É, eu acho que é foi um passeio bem legal, assim, toda a aventura também que envolveu chegar até lá...
E embora, né?
E embora, que foi o mais engraçado, né? Na verdade, a gente voltando. É, mas a. Não sei se já quer que fale disso agora.
É, eu acho que vale a pena falar que a gente não foi pra Itália pra visitar esse lugar. A gente foi pra Itália pra visitar Roma. E de Roma, alguém recomendou que a gente fizesse esse passeio. E esse passeio exigia que a gente pegasse um trem que levava duas horas, sei lá.
Duas horas até Nápoles, depois
pegava um trem. E aí um outro trem que já é tipo assim, um trem que parecia o trem que você pega lá em Itapevi, lá. É um trem meio down, assim.
Meio zoado. Famoso Cataluco.
É. E na volta, malandro, tava um calor, né? Porque era verão e na Itália tava muito calor, cara. Na volta, pegou fogo, velho, no trem. A gente tá lá, o trem parou numa estação.
O vulcão, velho.
Foi o vulcão, velho.
A gente tá lá na estação, cara. Aí o trem parou, ficou parado, e de repente a gente começa a ver fumaça. Eu falei, Glauco, acho melhor a gente sair daqui, velho.
É, porque aí, acho melhor, né? Talvez seja uma boa ideia a gente sair de um trem que tá pegando fogo.
E aí, né, velho, vai vendo. Aí a gente subiu, era uma estação assim, você subiu uma escada, e a gente já naquele pânico, porque aquele, o trem velho era o... Era o primeiro que a gente pegava, pegar o trem principal que voltava pra Roma. A gente já, mano, já pensa, pô, vamos ter que dormir em Nápoles, sei lá, alguma merda vai dar, né? E aí, cara, quando a gente chega lá em cima, sobe as escadas da estação, chega ali onde seria as catracas, né, numa estação normal, vem o maquinista, mano. Fala, não, apaguei, tava com um balde lá. E, não, apaguei, volta todo mundo, pode voltar.
Bagulho virou... Italiano, né?
Maquê, volta.
Virou bagulho, virou CPTM total, velho. Que essa não. Não,
era, foi bem isso. O cara volta. Aí boa parte da galera já tinha saído da estação, porque eu lembro que na verdade demorou até um tempinho, porque a gente foi decidindo, né? E agora, o que a gente faz, né? Tem algum outro meio de chegar até Nápoles, aí o pessoal, tem um ônibus, você tem que andar até não sei aonde pra pegar. Ixi. E aí, meu, boa parte da galera já tinha saído da estação quando o cara voltou. Então, tipo assim, aí beleza, a gente voltou pro trem. Aí eu falei, mano, vamos lá pro último vagão, velho, tá ligado?
Porque o fogo era na frente, né, mano? É.
E aí, essa era um trem bem, bem caidinho, assim, mas no fim deu tudo certo.
Ai, velho, foi engraçado mesmo, velho.
Aí é só vida louca, só, né?
Cara, foi nessa volta também que a gente viu um cara roubando um lanche do McDonald's, não foi? Quando a gente chegou em Nápoles.
Foi, cara, em Nápoles.
Aí teve essa.
Cara, olha, se você quiser roubar um lanche do McDonald's, vou te ensinar como faz, que a gente viu.
Ih, caralho.
O que o cara fez foi o seguinte: ele pediu lá, não sei o quê, nem sei o que ele pediu. Eu acho que nem era um Big Mac, né? Era, o, era aquele que vinha enrolado no papel, acho que é um cheeseburger, né?
Cheeseburger,
E aí, quando a atendente começou a montar o lanche, né? Que aí põe o lanche, aí põe a batata, aí vai lá pegar o copo. No, na hora que ela virou pra pegar o copo, pra pegar o refrigerante, o maluco meteu a mão no cheeseburger e saiu correndo, velho. Aí, um negócio tipo assim, aí a mulher ficou,
não, mas eu acho
que tá acontecendo? Aí foi alguma coisa desse
mas
tipo
aí. Mas não foi
aí,
o que, né, pediu, não, cara. Acho que o cara que pediu tava na nossa frente, é um moleque que entrou do nada, assim, aleatório, foi lá, catou o primeiro lanche que ele viu, saiu correndo.
É verdade, porque senão você paga primeiro,
tem que pagar, né? Pagar primeiro.
É, exatamente. Enfim, foram umas cenas lamentáveis, assim.
Aí todo mundo ficou olhando, assim, um pro outro, assim, todo mundo parou, que, tipo, como assim, né?
Pô,
né? Aí, beleza, mas daí a mulher foi lá fazer outro, cara.
A gente acha que esse clima de várzea é só no Brasil, né, velho? De pegar fogo, de nego roubando coisas no lanchonete. A gente esqueceu no Brasil, né?
Mas vamos que a gente vai falar um pouco mais de Itália aí, mais pra frente aí. Vamos pro próximo aí, velho. O próximo é na Alemanha. Eu vou me arriscar aqui a falar um pouco de alemão, né? Que eu vou ser obrigado. É o castelo de Neuschwanstein. Que é um palácio construído na segunda metade do século XIX, perto das cidades de Hohenschwangau, eu acho, né? E Fussen. No sudoeste da Baviera. Já chegando perto da fronteira da Áustria ali. Algumas curiosidades. O castelo era planejado para ser construído em 3 anos, mas levou 12. Será que foi a Odebrecht? Envolvida, né?
Tá de boa ainda, mano. Tá de boa. A Sagrada Família lá tá até hoje.
É, tá até hoje construindo, mas enfim. O castelo é a inspiração do castelo da Disney, véio. Aquele castelo que você vê sempre no começo dos filmes da Disney. Ou você que é fã de Lego, como eu, tem aí agora o Lego do castelo da Disney. Foi inspirado nesse, não é exatamente igual, mas é parecido. E muitas das pinturas internas do castelo são inspiradas nas obras de Wagner, compositor alemão. E eu vou perguntar para o Felipe como que foi a experiência de ter ido nesse lugar fantástico.
Cara, esse lugar, assim, a gente foi lá para conhecer o castelo mesmo, né? Que era um destino bem famoso da região lá, né? Principalmente para quem tá em Munique, assim, acho que pega um trem, acho que 1h30, 2 horas, acho que você chega lá. Só que quando você chega lá, eu acho que o grande atrativo mesmo do lugar não é só o castelo, eu acho que é todo o visual em volta, assim, é realmente lá o rei louco da Baviera lá, escolheu um lugar perfeito para construir o castelo dele, porque, cara, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi, assim, é impressionante, não é praia, não tem nada visual, o litoral fica muito longe dali, tem aquele clima mesmo da região da Bavária ali, da Alemanha, que eu gosto bastante, aquele clima de interior, assim, bem tranquilo. E ali aquela região, cara, de questão de montanhas, um lago, assim, uma cor, aquele azul muito bonito, é uma cachoeira. Cara, é impressionante o lugar, é muito bonito, né? É, esse nome desse castelo aí, eu acho que eu também levei um ano e meio pra aprender a falar, que é o castelo de Neuschwanstein. Tem que falar meio arrastado mesmo.
Mandou bem, hein, velho?
Eu aprendi a falar, fui duas vezes.
Deixa eu tentar também. Aí o Glauco vai tentar também. Neuschwanstein.
Não, é Neusch, aí Weinstein.
Ah, Neuschwanstein. Caramba, é igual.
Nós o quê? Nós. Não, Neuschwansteiger, não? No jogador
lá, não. Você foi em que época do ano, Felipe? Lá era verão, inverno?
Eu fui, eu acho que era outono da primeira vez, e da segunda vez acho que era verão. Assim.
Verão, a segunda vez verão.
Era verão, né? A segunda vez que a gente foi, era verão. Assim, no outono, né, já tava aquele clima meio frio, assim, mas não tava nevando ainda, né? Tem fotos que eu vi na internet do castelo, assim, na região toda branca, assim, com neve, né? Não cheguei a conhecer dessa forma. Mas no verão e no outono, assim, também aquele visual com sol. As duas vezes que eu fui lá, o clima totalmente aberto, assim, não tinha nuvens no céu, aquele sol bonito. Cara, só pra ajudar mesmo no rolê, as duas vezes que eu fui lá, então... Esse eu recomendo demais para quem for, principalmente estiver na região de Munique, né, for conhecer ali mais ou menos. Se você tiver de carro, é praticamente uma parada obrigatória ali, nessa região da Bavária.
Sim.
Mas se você tiver a pé mesmo, vai, pega um trem e vai pra lá, não sai muito caro. Não achei um rolê muito caro, não. Você tem a opção também de entrar no castelo, né? Eu cheguei da primeira vez, eu entrei no castelo lá. Castelo, até, ele é um pouco curioso porque da época que ele foi construído, ele tinha um design interno assim, um pouco mais inovador, assim. A gente entra lá, é só um castelo velho, hoje em dia. Mas assim, pra época era um negócio bem diferente, assim. A gente tá acostumado, pra época, era uma época que existia mais castelos no estilo mais medieval, e aquele castelo, ele tem uma arquitetura que você olha assim e parece uma coisa mais moderna, realmente, assim, foi construído, parece que ele foi construído assim nos anos, no século 20, alguma coisa do tipo, mas ele foi construído lá atrás, acho que em 1700 e alguma coisa, e é interessante até você entrar no castelo, mas não, eu acho que não é necessário você entrar no castelo, acho que...
Ah, eu não entrei não, mano.
Parte do rolê que eu acho legal, assim, realmente é o visual da região em si, assim, dá pra você passar um dia inteiro lá tranquilamente,
E aquela ponte, né, que tem atrás, né, que você, fazendo a caminhada ali em volta, tem uma ponte, e quando eu digo uma ponte, é uma ponte suspensa mesmo, de pedestre, né, dali daquela, atravessando aquela ponte, você tira a melhor foto, o melhor ângulo pra ver o castelo. Eu tenho uma história pra falar sobre esse castelo aí, ó. Eu fui pra lá de carro, né, não sei como foi quando vocês foram, e eu peguei uma ou duas noites lá, né, que é um lugar bem caro pra você ficar hospedado lá em Fussen, né, então eu lembro que foi uma coisa meio restrita, assim, e depois que você vê o castelo, meio que não tem nada pra fazer, né, mesmo que a maioria das pessoas que vem de Munique, né, vem o castelo e voltam pra Munique, né, e eu tava lá. E aí eu saí pra jantar, na época eu tinha a minha ex-namorada, né, era uma belga, e a gente falou, pô, puta, será que dá pra ver o castelo à noite, né? Aí quando escureceu, a gente viu que ligou aquelas luzes, né, e ficou muito louco e tal, nem, assim, meio que nem dá pra tirar foto, porque é escuro, né, é difícil, mas... Enfim, pra você chegar lá em cima, onde é o castelo, você tem que andar, né? Ou você anda, ou você paga lá o pessoal de cavalo pra te levar, né, de cavalo na carroça, um negócio meio bizarro, né? Aí eu falei, pô, à noite, agora não deve ter ninguém, será que não dá pra subir lá de carro, velho? Porque é uma rua, dá pra subir de carro, né? Aí eu fui lá, mano, de carro, e eu subi na área que é proibida lá, tinha ninguém lá, velho. Falei, ah, vou subir aí, vai ver qual é que é, subir até lá em cima, lá no castelo, lá de carro, velho.
Como bom brasileiro, né?
Aí eu parei lá e foi um negócio assim, diferente, né? Não tô recomendando ninguém a quebrar a lei como eu fiz, mas foi um negócio diferente você chegar e ver o castelo à noite. Eles têm umas putas luzes, assim, fortadas e tal. Foi um negócio muito, muito legal e tal, enfim. Só um parênteses aí. Chegou aí, Kassan?
Não, não fui lá. Mas achei interessante isso que o Felipe comentou, porque eu já, das pessoas que já foram lá, todo mundo fala essa mesma coisa, inclusive em relação ao rei, assim, fala que esse castelo é um símbolo pra você entender a maluquice e quão megalomaníaco era esse cara que construiu esse monte de coisas lá na região da Bavária, esse rei, eu não sei o nome do rei especificamente, mas todo mundo fala isso, fala, cara, você vai lá, tipo a arquitetura que resume todo o reinado dele, né, tipo, meio moderno, que dizem que pra época foi muito megalomaníaco, sem razão nenhuma de estar naquele ponto, mas aí depois o pessoal entendeu que parece que tinha vista pra tudo quanto é lugar, enfim, mas essa relação do castelo com o rei, o pessoal comenta muito, o pessoal que vai lá, acha
interessante. Foi construído como uma residência de verão, e no final ele nem morou lá, enfim, o pessoal olha aí no Wikipedia aí, mas eu cheguei a ler algumas coisas desse tipo mesmo.
Era um visionário, né, cara, ele já pensava no turismo da região. Anos depois, né?
Gastando dinheiro Disney. Público pra justificar, não, mas o cara pensou aí 500 anos na frente.
Quando eu fui lá, realmente o guia falava, né, que ele gastou mais dinheiro do que ele deveria, né, gastou dinheiro que ele não tinha, dinheiro da população, lógico, né, pra conseguir concluir o castelo. E assim, tem as histórias malucas dele lá, não lembro exatamente, mas ele era considerado bem louco mesmo na época, assim. É. Não era, tipo, louco no sentido de falar, realmente o pessoal achava ele louco mesmo, de verdade.
A região toda ali é muito foda, assim. Eu lembro que quando eu cheguei lá, a primeira coisa que a gente fez foi ir pra um lago que tem lá embaixo. E só esse lago aí, putz, a paisagem já é muito foda, velho, a cor da água e tal. E a gente ficou um bom tempo ali, né, sentado e tal, curtindo a natureza. E depois a gente começou a subir ele, uma subidinha até que razoável, em tempo, assim. Acho que a gente levou o quê? Uns quase 30 minutos.
Quase uma hora, acho, subindo, né? Ou não?
Acho que não chegou
tanto. Acho que uma hora é muito.
Acho que uns 30 minutos ali. E você vai olhando pra trás, assim, você vai vendo. Quando você tá lá em cima, cara, tem vários pontos, né, que você pode ver o castelo. E não só o castelo, e toda a região em volta, assim, é um visual, meu, muito foda, assim. O que o Leandro falou ali da ponte, quando você passa ela, segue uma trilha, só que essa trilha meio que acaba e você tem um visual da hora. E eu lembro que quando a gente foi, eu e o Felipe, a gente passou ali, subiu mais uma parte ainda, que a gente passou por uns... tinha uns galhos, assim, a gente passou, subiu umas pedras e, meu, foi num pico lá em cima, que teve uma vista ainda mais da hora,
foi,
cara.
Foi topo mesmo, acho que a gente tava até acima do castelo, se não me engano, foi bem alto mesmo que a gente foi, sim, né? O legal lá também é que, tipo assim, você tem o asfalto pra você andar, mas, assim, tem umas trilhas no meio que você entra no meio do mato, assim, tipo, e não é aquele mato fechado, né? É tipo aquelas florestas meio estilo da região, assim, tipo, é um pouco aberto, assim, as árvores distantes uma da outra, e você entra lá no meio, lá. Então, a primeira vez que eu fui, eu cheguei a descer uma escadinha lá, fui lá, lá na parte de baixo da cachoeira, mas tava muito frio, tava nem pra colocar a mão na água, tava muito frio. Mas, assim, no meio da estradinha que você dá pra subir lá, também você tem uns desvios, você entra no meio do mato lá, às vezes tem uma paisagem, uma lagoa, alguma coisa diferente. E quando a gente foi na ponte lá, a gente fez isso, né? A gente atravessou a ponte e ainda subiu mais um pouco lá e ficou acima do castelo. E, cara, um dos visuais mais top que eu já vi na minha vida, assim. É recomendado 100% esse lugar aí. Muito bacana mesmo.
Sim, sim. O visual de lá é muito foda. A região como toda ali é da hora.
Então agora vamos para um próximo, já voltando ali. Mais ou menos para a Itália, né? Vocês vão entender. O próximo lugar é o Vaticano. O Vaticano é a sede da Igreja Católica, é uma cidade-estado soberana sem costa marítima, cujo território consiste de um enclave murado dentro da cidade de Roma, capital da Itália, com aproximadamente 44 hectares e com uma população estimada em 1.000 habitantes, é a menor entidade territorial do mundo, administrada por um estado. Tem umas curiosidades, eu não achei muitas não, geralmente em torno aí da pequena população e tal, mas enfim, se eu tivesse nascido no Vaticano, eu acho que eu teria chance de ir pra seleção.
Sabe o que eu já pensei nisso? Como é que, assim, ninguém nasce no Vaticano, né, porque
se eles seguirem
as regras que eles mesmos propõem, não deveriam.
Não que a gente saiba, né?
Não que a gente saiba, né? Mas eu acho que uma pessoa que... você deve ter passaporte do Vaticano a partir do momento que você chega a um certo nível dentro da Igreja Católica, né?
Pelo que eu li, foi algo desse tipo aí. Mas enfim, como é que foi a experiência lá, Cassandra, de visitar o Vaticano?
O que eu falo do Vaticano é o seguinte. Eu já tive em 30... Eu não sei se eu tô em 35 ou 36 países, mas... Enfim, é um desses dois, 35 ou 36 países, eu não lembro direito a conta, tá? Todas as vezes as pessoas me perguntam assim, qual que é o melhor lugar que você já foi? Eu não sei qual é o melhor, mas eu sei qual é o mais impressionante. O mais impressionante é o Vaticano.
Ô, louco,
eu não tô dizendo que é o melhor, o Vaticano é o lugar mais impressionante que eu já fui.
Eu também fui nesse museu, desculpa. É a história da humanidade, você vê ali, cara, é muito legal mesmo, viu?
Em termos de, cara, a parte histórica e o que você vê de arte dentro do Vaticano é um negócio que você só vai comparar com o Museu do Louvre, que é o museu dos museus, né? Entendeu? Tipo assim, você vai no Louvre e você, pelo menos aconteceu comigo quando eu fui no Louvre, eu falei assim, eu nunca mais fiz mais nenhum outro museu, porque já vi tudo que tinha que ver do top de arte e tudo. E eu fui no Vaticano e eu tava com a mesma impressão. Eu falei assim, cara, eu não preciso mais nenhum lugar. Assim, claro, eu tô falando de maneira bem burra, né? Não tô subjugando os museus, né? Mas é muito impressionante, é muito. Tem muita arte, é um lugar... Artisticamente, as obras arquitetônicas são... Cara, não tem como falar, você tem que estar lá dentro pra você ver, entendeu?
A Capela Sistina... Daquele teto lá, que foi o Michelangelo que pintou, né?
Eu queria falar agora. A Capela Sistina, cara, é um negócio... Quando você tá lá dentro, cara, você fala assim, mano, não é possível. Não é possível que esse cara fez isso. Tanto que você não pode tirar foto... Assim, hoje no Google tá cheio de foto já, né? Mas você não pode tirar foto lá dentro, né?
O Lobos também tirou a foto, velho.
Cara, é engraçado, porque o pessoal fala que não pode tirar foto, cara, mas, tipo assim, a japonesada entrava lá, chinês, velho. Tipo, a primeira coisa que eu fazia era tirar foto com flash, e o guardinha ficava, no foto, no foto. Mas, cara, o cara cagava por isso aí. Todo mundo tirando foto, e a gente brasileiro, lógico, respeitando, né? Eu falei, não, vou tirar foto, não.
Tirou a foto assim, meio escondido, né? Sem flash.
Aí, cara, assim, a Capela Sistina é um negócio impressionante e dois pontos chaves, assim, do lugar. A Capela Sistina, como eu falei, e quando você vai as basílicas em si são muito impressionantes, né? É, uma coisa que impressiona, por exemplo, dá um exemplo claro aqui das coisas que impressionante que você vê. Tem um material que eu não sabia, eu fiquei sabendo quando eu tava lá fazendo essa volta turística lá. Tem um material chamado mármore roxo. É um dos materiais mais raros do mundo. Tá? E é um material, pela sua raridade, extremamente caro. Extremamente caro. O Vaticano detém 98% de todo o mármore roxo do mundo. Tá? E se você achar, um mármore roxo que não pertence ao Vaticano, eles compram de você.
Ô, louco, velho.
Não tem preço.
Exclusividade. Exclusividade.
Isso eu não sabia, não, viu?
Cara, só que aí que tá o ponto. Negócio extremamente raro, que eu não sei, não, pelo menos não me lembro de onde que é extraído esse lugar, mas eu acho que falaram, aí, enfim, o Vaticano comprou tudo. E aí você chega no Vaticano, malandro, tem um pilar dentro da igreja da Basílica de São Pedro, todos os pilares são de mármore roxo. É um pilar, cara, que precisa de umas 10 pessoas de mão dada, assim, segurando a mão do outro, assim, né? Pra dar a volta no pilar, pra abraçar o pilar. Acho que precisaria de umas 10, 15 pessoas. E o bagulho tem, tipo assim, sei lá, 15 metros de altura cada pilar. E tudo de mármore roxo. Louco, aí você, velho. Eu com a minha não religiosidade, né? Eu com o meu ateísmo, eu viro e pergunto assim, né? Então, né? Vocês têm bastante dinheiro, né, cara? Vocês têm bastante dinheiro, né? E as suas causas nobres não tá muito batendo com a riqueza das coisas que você tem aqui. Entendeu? Cara, é tudo de ouro, o mármore roxo, sabe? Tem coisas que mostram lá os talheres e os pratos aonde o Papa come. Cara, os talheres do cara são todos de ouro maciço. Entendeu?
Ô, louco, velho.
É, cara, é um negócio fora do normal, cara. Fala aí, Felipe, você teve lá também. Me ajuda aí.
Eu fui pro Vaticano também, mas eu não fiz esse esquemão aí da agência de viagem que você fez aí, não. Eu fui numa agência de viagem comum lá. Que qualquer outro turista foi. É, cheguei a pegar fila lá, mas não cheguei a ficar 2 horas na fila, não. Acho que foi questão de uma meia hora, não foi muito tempo, não. É, acho que é talvez por causa da época do ano, de temporada, mas não foi muito tempo, não, né? Eu fiquei com bastante peso na consciência quando eu fui comprar esse passeio para conhecer lá o museu internamente lá no Vaticano, porque acho que foi o passeio que eu paguei mais caro, acho que de todos os lugares que eu fui, assim, paguei 30 euros no ingresso. É muito caro.
Sim.
É, mas depois que você passa pela experiência, assim, você vê que realmente valeu a pena, assim. Realmente você passa por. Conhece o lugar, tipo, é realmente a história da humanidade ali. Você não vê só coisas ali da sociedade ocidental, né? Você vê até coisas assim da cultura egípcia, assim, alguma coisa de outras culturas. É bem legal. Tem as basílicas, igual o Cassem falou aí também, elas são impressionantes, assim, o lugar lá onde os papas já morreram, né, que eles ficam enterrados lá dentro. Cara, é um lugar muito bonito, assim, é muito cheio. Essa parte, se eu não me engano, não faz parte do passeio. Acho que a parte onde fica o túmulo dos papas, eu acho que é uma parte já aberta, assim, então é meio cheio. Mas, assim, é muito bonito o lugar. Eu também não sou muito religioso, não, mas, cara, é um lugar que, assim, se você estiver em Roma, realmente vale a pena você passar por lá, porque é impressionante. Mas tenta achar um esquemão desse do Kassan aí, porque, cara, 30 euros saiu caro.
É porque...
Pelo que entendi, ele não chegou a pagar tudo isso, não, mas, cara, é realmente, assim, você fica impressionado mesmo, passear lá dentro, assim.
Imagina que,
tipo... História, você passa perto da residência do Papa, assim, tem uma segurança lá também bem forte, aquelas coisas tudo de ouro. E você fica até com medo de fazer alguma coisa errada, os caras te dão porrada lá, porque o pessoal olha assim feio.
Tipo assim, síndrome de cara,
aquela coisa de brasileiro, né? Tipo, qualquer coisa que eu faço tá errado.
Assim. Mas aí
o que eu fiquei mais impressionado lá realmente foi a Capela Sistina lá, cara. Realmente, você vê o trabalho que o Michelangelo teve. Cara, você fala assim, você fala pintor, você fala assim, o cara pintou uma parede, né? Tipo, foi lá, meteu uma tinta souvenir lá e já era, né? Mas não, o cara fez uma pintura mesmo, cara, é muito bonito aquilo. Assim, coisa que a galera faz, assim, hoje em computador, assim, o cara fez na mão, por isso que ele ficou anos fazendo lá.
Chupa Romero Brito.
Tem uma história que o Guia contou lá na época que tem que ter uma restauração de tempos em tempos lá, né? Pra você manter, ó, a pintura. E na época, quem tinha feito a última vez tinha sido uma empresa japonesa, né? É, e eles, tipo, meio que colocaram essa regra de você não poder tirar foto por conta dos direitos autorais que eles tinham por ter reformado, alguma coisa do tipo, né? Só que, como eu comentei antes, assim, é uma coisa engraçada. A primeira coisa que você entra lá dentro, lá, a japonesada tirando um monte de foto lá. Então, o pessoal meio que cagava. Você entrava lá com medo de fazer coisa errada, não tirava foto. Cara, os outros... lá, velho. Principalmente japonês, não era nem chinês, era japonês mesmo, o pessoal tirava foto.
Pessoal não tá nem aí, velho. As
câmeras com flash, ele tirava foto com flash.
Um abraço pro pessoal do Japão aí, que tá nos ouvindo aí. Você falou alguma coisa, Glauco? Fala aí.
Que fica aquela coisa que eles, os dois comentaram, tanto Felipe quanto Cassan, tipo, eles não são religiosos, mas eles se sentiram impressionados. Eu fico imaginando, pra quem é, eu também não sou, né, mas pra quem é, deve ser uma experiência muito legal, assim.
É, e o Glauco falando que o Glauco nós abortamos, né, mano? Nós chegamos lá em Roma lá e falou, mano, muito caro esse rolê aí.
Não, a gente ia fazer a loucura de pegar a fila e aí começou a vir várias pessoas falando, mano, é 2 horas de fila, 2 horas e meia. E a gente meio que assim, lá já mó tempão. Aí veio uma mulher vender pra gente, né? E ela falou, é 30 euros, não sei o quê, eu passo vocês na frente, não sei o quê. A gente pensou, a gente vai pensar aqui, beleza. Aí falando, mano, na boa, velho, a gente não é religioso... Talvez a gente não se arrependesse de ter ido, como vocês dois falaram aí, né? O Felipe e o Cassanho, mas aí naquele momento a gente falou, não, sem chance. E
tinha muita coisa, né, pra ver, né? Em Roma também, né?
É, Roma realmente é um lugar que...
E aí o Leandro teve...
Pra falar de Roma hoje, mas, cara, é um lugar que é muito legal pra conhecer também. O Vaticano fica bem no meio ali, foi bacana mesmo. O pessoal religioso, como você citou aí, cara, você tá passando lá, você vê gente chorando, assim. O pessoal é realmente muito emocionado de estar ali. Tipo,
eu ia comentar exatamente isso, passando...
É um momento muito forte na vida de quem é mais religioso, assim.
Eu também tive a mesma impressão também, passei por vários grupos de pessoas religiosas, assim. E, assim, era comum, assim, a cada 10, 20, 30 passos você vê gente chorando, emocionada, não sei o quê. Porque, cara, é o que eu falei. Não significa que é o melhor, mas definitivamente é o lugar mais impressionante que eu já tive. O Vaticano é um lugar que definitivamente vale a pena pra ir.
Quando a gente tava lá, a gente falou, meu, não dá pra pagar. A gente não queria pagar isso, a gente tinha várias outras coisas pra ver ainda lá na Itália, né? E aí ele falou, cara, já que a gente tá aqui, isso aqui é um país, mano, vamos dar a volta nesse país aí, velho, a pé.
A gente deu a volta, foi lá de fora.
Pra não falar que a gente não fez nada lá, tá ligado?
Mas vocês não chegaram nem na parte lá onde o Papa faz as missas lá, porque essa parte aí
sim, também sim, era aberta.
É, a parte da frente ali, né?
Sim, a parte da
frente. São Pedro que é de graça também, você pode ir. Acho que o túmulo dos papas também, se não me engano. Acho que dá pra entrar lá. Assim.
Não, aí a gente já não foi ver túmulo de ninguém, não. Não.
É bonito, cara, é legal.
Legal,
só fez não. Isso e deu uma volta no Vaticano mesmo, de ponta a ponta. E
Depois a gente voltou pro hostel, parou num bar na frente do hostel, começou a pedir uma cerveja, quando veio a conta, 45 euros.
Você não pode pagar no cartão, né? Ela gasta tudo dinheiro.
Zoeira. Vamos pro último aqui agora, rapaziada. A última parte do nosso episódio. Vai falar do lugar aí que, né, eu e o Glauco até estivemos conversando aí antes da gravação, mas enfim, vamos ver aí, né, o que a galera vai achar. É a Calçada da Fama, que é uma calçada ao longo das ruas Hollywood Boulevard e Vine Street, em Hollywood, na Califórnia, Estados Unidos, constituído por mais de 2.000 lajes com estrelas, fazendo menção a celebridades honradas pela Câmara do Comércio de Hollywood, pelas suas contribuições na indústria do entretenimento. Algumas curiosidades aqui, o projeto original incluía caricaturas. Olha isso, velho. Se fosse hoje, cara, isso ia dar uma merda. O pessoal fazendo caricatura de gente asiática, não sei o que, nos Estados Unidos, isso ia dar um... E não ia dar certo. Enfim, há uma taxa de 40 mil dólares que deve ser paga por estrela. Então, se algum dia você receber o convite...
com o convite vem o boleto também, né? De 40 mil dólares, ou pra você ou pro seu presente empresário. Presente de gregos
aí. Homenagem de gregos aí.
E por último, a última curiosidade é que celebridades mortas podem sim ter a sua vez na calçada, contanto que já tenha passado 5 anos da morte. Não entendo muito bem o porquê, mas enfim, é uma regra, né? Como é que foi, Glauco, conhecer esse
ela
lugar aí?
Ela enterra o pé da pessoa lá, a mão, aí marca ela.
Mano, esse bagulho não faz sentido nenhum, porque ou você tá vivo e você paga anualmente, ou você tem... E se você morrer, tem que esperar 5 anos? Que regra maluca é essa?
Não, véio? Mas assim, alguém tem que pagar. Às vezes é tipo, sei lá, cara, a instituição, que nem tipo o Michael Jackson, o cara morreu, mas o nome dele tá aí, ainda tem dinheiro no nome dele, entendeu? Mas enfim, curiosidades que eu achei na internet, meu velho, não me julgo, Glauco.
Acho que de todos, de longe, esse acho que é o... Acho que, na verdade, dos outros, eu até falei do vulcão lá na Itália, do Vesúvio, que foi um pouco decepcionante, o vulcão em si, mas e tudo que envolve ele ali, nem um pouco. Agora, a Calçada da Fama, pra mim, de disparado, é um dos lugares mais decepcionantes que eu já fui na minha vida. Mas eu acho que isso é...
Legal que vocês incluíram na pauta, viu?
Bacana. Mas é pra falar exatamente isso. Eu acho que a ideia...
Calma, próximo episódio já vou dar spoiler. Vamos incluir Las Vegas. Vai ver eu e o Leandro falando mal, aquele lugar do inferno. 3 dias, nossa.
Não, vai, não. A gente vai debater.
Só de lugares bosta, velho.
Não, mas é porque eu acho que vai muito, assim, o que eu esperava, entendeu? Tipo assim, e não tem explicação. Porque é uma calçada, cara. O que eu esperava mais do que isso, tá ligado?
A culpa é sua.
Exato, a culpa é totalmente minha. Eu boto essa culpa em mim, tá ligado? Porque eu não sei o que eu esperava mais.
Cara, não, peraí, deixa eu discordar disso aí, porque tudo bem, era uma calçada, o que mais você esperava, mas enfim, você espera uma calçada, mas você não espera que seja um lugar sujo do caralho, cheio de mendigo, que você esteja com medo de ser assaltado mais do que no Brasil, tá ligado?
Exato, é.
Caramba, aí é dose, hein, mano?
Eu não sei, às vezes... eu ouvia falar da Calçada da Fama, sempre tinha essa coisa, né? Se a gente cresceu ali nos anos 90, então não tinha essa coisa de internet ainda, então você ouvia falar na TV, ouvia em filmes, não sei o que, sempre na Calçada da Fama, não sei o que. Mas assim, se você parar friamente pra analisar, não tem. É isso, é uma calçada que tem uma estrela lá com o nome da pessoa e as mãos, né? Enfim. É isso, sabe? Só que, tipo assim, o que me. É que eu achei que era um lugar, talvez, né? Eu tinha isso mais na minha cabeça, que fosse um lugar reservado, que existiam, tudo aquilo ali, mas basicamente é uma calçada que nem o Leandro citou aí previamente.
Sujona.
Não, eu digo de uma rua a outra, então tipo assim, ela tá espalhada pela cidade, então você vai andando, eu caminhei por trechos assim, que tipo, sei lá, eu tava num lugar lá, num bairro ali perto de Hollywood, e aí eu virei uma esquina lá e tipo, no meio do nada assim, a Calçada da Fama tava lá, tipo, numa rua vazia, sem nada, porque quando você vai visitar, provavelmente a maioria das pessoas vai lá pro onde tem o...
Teatro, né?
Teatro chinês, não é?
Acho que é o
teatro. E aquele ponto ali é o mais famoso, então tem várias coisas ali, então beleza, ali tem várias, ali acho que, não sei, em termos de relevância ou de popularidade, se ali estão os mais importantes, se eles mudam isso de lugar, eu não sei como é que faz, se essas placas acabam mudando. Mas você pode encontrar a calçada, tipo, num bairro comum, assim, num bairro não, num lugar comum do bairro, numa rua meio, tipo, deserta, é uma calçada e tem lá, sabe, alguém marcado.
Você chegou aí atrás de, onde é que tá o Bruce Lee, onde é que tá o, sei lá quem mais que entrou nesse negócio?
Donald Trump, você foi atrás?
Donald Trump. Não, a gente saiu andando, assim, e vendo mesmo, né, e tirou foto de alguns que a gente achou, assim, tipo, Michael Jackson, enfim, e foi andando mesmo e, tipo, você vai olhando, assim, reparando, esse aqui eu conheço, tipo, muitos, assim, eu não conhecia até, porque é muita, muita, muita gente, né, que tá ali. E...
Virou zona, né? Mas você falou que no final você acabou conhecendo uma outra calçada que era mais legal, qual que era a outra calçada aí?
Sim, a gente chegou aí na Guitar Center, é uma loja de instrumentos musicais, né, grande que tem nos Estados Unidos, né, espalhada aí, e essa de Los Angeles, ela não sei se é a maior, mas ela é muito grande. E na frente dela existe uma calçada para que eles chamam de Rock Walk, né? Que é só sobre... São só dos músicos mesmo, né? Então é na frente da loja, um do lado do outro. Não só tem as marcas ali, né? As placas desses músicos. Mas nas paredes também existem algumas coisas, né? Tipo rostos de alguns deles e tal.
Tem mendigo?
Ali não tinha. A Guitar Center ficou um pouco mais afastado, assim. Mas foi, mas acho que pra mim, por gostar de rock e tal, foi... acabou sendo mais interessante, assim, por estar tudo ali junto, sabe? Então, tipo, eu cheguei ali na entrada da loja, vi todos que estavam ali e tal, e a própria loja em si é uma atração. Mas ficou essa coisa, assim, não é nada espetacular também, até porque, como a gente falou, é só uma calçada. Acho que vale a pena, assim, a visita, até para você também ver esse outro lado, assim, né, dos Estados Unidos, né? Porque Los Angeles foi um lugar meio... que eu não esperava ver o que
abriu
eu
os olhos, né, velho? Porque é o lugar das opções.
Eu tenho uma pergunta, Glauco. Acho que muita gente, como eu, assim, não sabe exatamente o que é Los Angeles, o que é Hollywood, assim, como que funciona essa região aí, da Calçada da Fama, dos estúdios aí, como é que funciona lá, que você já esteve lá?
Ah, o Hollywood, tipo, a gente ficou, sei lá, 2 ou 3 dias em Los Angeles, eu acabei indo pra Hollywood, que é o bairro ali, né, e aí tem West Hollywood, que acho que é onde
então
tem mais...
Hollywood é um bairro, então, não é uma cidade, é um bairro.
Eu também queria saber isso, se é um bairro ou se é uma cidade.
Cara, a gente pode ver aí, mas até eu tinha onde entendido era um bairro. A gente pode pesquisar aí,
Eu tô com o Maps aberto aqui justamente por isso que eu ia perguntar. Pelo que eu tô vendo aqui, pela estrutura do Maps, Los Angeles tá com nome, com nome assim, né? As letras estão maiores e tem Hollywood aqui. Então eu acredito que realmente seja só um bairro, né? Porque os outros lugares...
meu entendimento é esse. Se não é um bairro, é uma cidade colada.
Eu sempre achei que era uma cidade.
Pra gente que é do Brasil, existem até coisas meio... Eu não sei, também sou completamente ignorante em relação a isso. A gente tá acostumado, né, sei lá, com essa estrutura de município, bairro, cidade, estado, enfim. E a gente vai pra outros lugares, você vê que existem, sei lá, províncias, subúrbios. E eu não sei quais os termos técnicos que fazem essa divisão, né? Mas enfim, mas seria tipo um bairro. Foi isso que eu entendi. E assim, é bem... Que nem o Leandro falou, assim, é um lugar meio sujo. Você tem pessoas estranhas andando. Se você for à noite, principalmente, dependendo... Se você estiver sozinho, dependendo do lugar que você for ali, já é bom tomar cuidado, enfim. Isso é cabeça de brasileiro, né? Você tá sempre alerta. Mas assim, realmente, eu achei um lugar meio estranho, assim. Tipo, eu tinha uma visão que foi completamente alterada por conta dessa visita, assim. Acho que é bom a gente falar isso pra mostrar que às vezes nem tudo que a gente vê, né, e espera de um lugar, às vezes fotos mesmo e tal. Cara, só você estando lá pra você ter essa experiência. Às vezes vão ser experiências melhores, às vezes vão ser piores.
Tipo Tinder, né, velho?
Eu me abstenho de comentários.
Mas lá, assim, no geral, Los Angeles, Hollywood, assim, ó, é um passeio legal pra fazer. Você chegou aí lá nos estúdios, não sei se tem um tour, como é que funciona isso aí?
Eu fui. Eu tava com outros dois amigos, a gente acabou indo pra Hollywood ali pra conhecer, né, essa parte. Assim, a gente não foi pra nenhum estúdio, não viu nada disso. A gente acabou indo lá pro letreiro também, né? A gente tava de carro, então a gente acabou indo visitar o letreiro, que é um lugar bem legal também. Não o letreiro em si, mas a vista lá de cima, e é um parque mesmo, você pode ter trilhas lá. E a gente foi dar um passeio em Beverly Hills pra ver essa desigualdade, né? Que você tem ali, de você pegar de Hollywood mesmo ali do centro, e que é um lugar bem, tipo, sujo e mal cuidado, vamos dizer assim. E você pega...
Morando por ali, né? Querendo arrumar um emprego, né?
Você chegou aí naquele Skid Row, Glauco? Que eles falam? Desculpa? Skid Row, até então eu sabia que era só pelo nome da banda, mas acho que é o lugar, tipo, como se fosse a Cracolândia, né?
Eu também não sabia disso, não. Eu só sabia do nome da banda. Fiquei sabendo agora que eles têm uma Cracolândia também.
Tipo, o negócio é meio punk e tal, velho.
Como a gente ia ficar pouco tempo, né? Que o nosso foco era ir pra San Diego, que aí não tem nem o que comentar, achei muito melhor do que lá, mas por outros motivos, enfim. A gente tinha pouco tempo, então a gente acabou indo pra essas coisas bem turísticas mesmo. Então a gente foi lá pra Hollywood, a gente tava em hostel, né? Então a gente acabou fazendo um passeio também a gente pegou a galera do hostel, juntou, colocou a galera num furgão, assim, levou pra um ponto lá no alto da cidade. Essas coisas bem tipo de filme, assim, que você vê americano. Tipo, a galera chegando com o carro, assim, numa parte isolada da cidade, você vê toda a cidade iluminada à noite, assim, foi uma...
Pessoal se pegando, né, velho?
mas ali sempre não... isso.
Voltamos pro Tinder, voltamos pro Tinder.
Eu queria resumir a minha...
diferente, cara.
resumir a minha experiência em Los Angeles, velho. É uma merda, velho. O lugar é uma merda. Eu não volto naquele lugar nunca mais, velho. Era,
é uma cidade grande, né, cara, velho? Acho que
é... Para.
Você morar, né?
Tem uma coisa legal
trabalhar,
né? Lá. Tipo, pra quem gosta de rock, enfim. A gente tava num... Eu não vou lembrar o nome do lugar, tá? Mas a gente tava hospedado nesse bairro, nesse hostel. E teve um dia à noite que a gente decidiu passear por lá. Vamos comer alguma coisa. A gente achou uma lanchonete, essas lanchonetes antigonas, assim, e tal. Bem características, assim, de que você vê nos filmes. E a gente entrou, assim, tava lá pedindo um lanche e tal. A gente começou a ver na parede, tinha vários quadros. E aí uns discos, assim, nas paredes. E, cara, a gente começou a ver o disco de ouro, disco de platina, não sei o quê. E era um lugar meio famoso e a gente não sabia, tá ligado? E tava lá o disco do Guns N' Roses lá. O... Caramba, agora deu branco. O mais famoso deles, pô.
O Appetite for Destruction. Appetite for
Destruction tava lá. E a foto do tiozinho, do dono lá, e o cara tava lá, tá ligado? A gente comparou, mano, é aquele cara que tá naquela foto e tal, tirando com os músicos e tudo. E era um lugar meio famoso, assim, mas tipo assim...
Você vê, né? Tem uns caras
meio... Aleatório, sabe?
Os caras no meio do rock mais bandido que esses Guns N' Roses não tinha, né? Os caras tipo, cara eram tipo ladrão de carro, traficante, tudo formava uma banda.
Cara, assim, apesar de ter essa visão meio ruim, assim, eu acho que é um rolê que vale a pena se fazer, sim. Mesmo da Calçada da Fama, vale. E com Hollywood como um todo, pra você ver mesmo como é. Eu gostei, cara, no fim das contas. Apesar de
ter... no final você sempre fala assim, né, mano? Prefiro saber do que não saber, né? É assim, tipo assim, né?
Sempre tá passeando, né, mano?
Já tô lá, né, mano?
Lugares turísticos acaba todos entrando nessa nesse pacote, né? Esse pacote que é o famoso, tipo, cara, o lugar é turístico mesmo. Tô aqui mesmo, tipo, negócio é turístico por alguma razão. E aí, é difícil, às vezes, eu penso assim, né? Seria... complicado se você fosse somente pra esse lugar, né? Porque aí pode ser muito decepcionante. Sim. Você, mas hoje em dia, né, eu vejo pelo menos mais e mais, pelo menos pode ser a nossa bolha, né? Nossos amigos, assim, a gente nunca vai pra um lugar só, né? A gente vai pra dois, três lugares e, tipo, conecta esses lugares e tal. Então, é que nem você falou, concordo com você, né? Até pra mim, os rolês ruins que eu já dei em lugares turísticos, eu falo assim, cara, eu iria... Em certo ponto da minha vida, eu acabaria indo de qualquer jeito, né? Então...
Pra quem gosta de viajar, sempre vai tirar algo bom, sabe? Sempre vai achar algo bom daquele lugar, por pior, assim, vamos colocar entre aspas, que ele seja. Foi decepcionante, eu acho que mais esse lance da Calçada da Fama em si do que a própria Los Angeles, né? Da própria região ali. Eu gostei. Que nem eu falei, a gente foi dar uma volta lá em Beverly Hills, mas, tipo, pra mim foi um dos... mais chatos, porque não tem nada pra fazer lá, é só um monte de mansão e tem a rua famosa lá, que tem um monte de loja, não sei o quê, mas tipo, pá, grande bosta. Eu preferia andar lá no centrão mesmo, tipo, pra ver essa realidade.
Próxima vez, tipo, você vai pro Skid Row, mano.
Talvez eu até fui pra lá e não sei, tá ligado?
Eu acho que você teria sabido, velho, porque o negócio é meio punk mesmo, tipo, nego andando, tipo, Walking Dead, tá ligado? Loucaço de...
Tipo, a Cracolândia mesmo de São Paulo,
né? Tipo, isso mesmo, velho. Mas, enfim.
Esse lugar ali do centro, ali que, tipo, vinha o pessoal vender CD, né? A gente tava até comentando isso. E, assim, foi onde me deu um pouquinho mais de medo. Mas como a gente tava com o pessoal do rosto, tava em galera, os caras, assim, meio que... Ah, beleza, pararam de insistir, sabe? Mas eles ficam meio que insistindo, meio que forçando você a comprar, sabe? Pelo menos foi essa experiência que eu tive, né? Mas... como a gente tava em muitas pessoas, aí o pessoal meio que largou mão e tal. Mas assim, eu acho que foi uma experiência bem legal. Tem várias outras histórias bacanas lá, de lá. Mas eu acho que ficou essa decepção da calçada em si. Mas como eu falei, culpa minha por ter criado essa expectativa. Nada mais era do que uma calçada.
Lições aprendidas, velho. A expectativa gera decepção.
É isso aí.
Então é isso aí, rapaziada. Esses foram os 6 lugares que a gente falou nesse primeiro episódio aí. Escrevam aí nas nossas redes sociais, tudo aí que vocês acharam, mande feedback. Cassanho, como que a galera faz pra falar com a gente, velho?
Nós somos @GaiaPodcast em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, só entra lá e fala com a gente. Se você também tem o nosso site, que é o gaiapodcast.com, você pode entrar lá e também pode fazer comentário e ouvir nossos episódios direto pelo site. Tem muita gente que faz isso, né? Tá trabalhando, tá na frente do computador. Pode mandar comentário por lá também. E tem o nosso e-mail, que é o gaiapodcast@gmail.com. Também pode mandar e-mail pra gente.
É isso aí, Glauco. E a gente tá procurando gente aí pra participar do show, é isso aí, velho?
Pois é, cara. A gente já pediu aí em alguns episódios anteriores e a galera meio que curtiu aí. A gente recebeu algumas indicações. E...
boas, hein?
Sim, sim. A gente tá correndo atrás aí pra tentar agendar aí. E continue mandando aí quem tiver conhecer alguém que tem uma história legal ou uma experiência pra contar. Às vezes as nossas aqui não são tão boas, né? Enfim, a gente senta aqui e fala um monte de merda. Mas, então, se você tiver gente aí mais interessante pra contar uma experiência ou uma história, manda pra gente. E valeu aí pro pessoal que já mandou algumas sugestões. A gente tá correndo atrás aí pra tentar agendar.
A nossa equipe de marketing tá trabalhando aí,
cara interna aí.
Cara, importante, não esqueça de indicar o nosso podcast pra algum amigo e tal. Cara, isso ajuda. Por favor, façam isso. Seja uma, duas pessoas, manda pra alguém que pega um episódio que você gosta, acha que se identifica com a pessoa e manda pra ela, compartilha, fala, ó, escuta esse podcast aqui e tal, isso ajuda a gente demais. Façam isso aí, por favor.
Mano. E aí, Lobas, curtiu a gravação, velho? Vai participar do próximo também, velho?
Sim, posso participar, sim. Só a gente não ter um conflito de agendas aí, mas posso participar sim, cara.
Isso aí, velho.
É bacana participar aí, sempre que vocês puderem, pode me convidar aí, que se eu puder, eu participo sim.
Valeu, velho. A gente que agradece você trazer essas experiências de viagem. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado.
Falou, abraço.
Falou, valeu.
Falou, valeu.